rádio faz história. O grande nome da música e do rádio merece um grande nome da aula, a professora Rosa Eskenazi. Hoje ela vai nos contar belas histórias de Ernesto Nazaré. Rosa Eskenazi, professora da Faculdade de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica PUC do Rio de Janeiro e jornalista, nossa colaboradora das segundas-feiras do quadro O Rádio Faz História. Bom dia, Rose!
Bom dia, Marco Aurélio, tudo bom? Bom dia, ouvintes.
Começamos num alto astral com um belo clima ao som, né, de música de Ernesto Nazaré, né?
Não Caio Noutra, com a pianista Sarah Cohen. Muitos ouvintes seus jamais ouviram falar do Ernesto Nazaré, né? Isso é incrível, mas jovens músicos, pianistas, tarimbados amam o chorinho, as polcas, as valsas do começo do século passado, né? E continuam a incensar a obra desse magnífico compositor carioca, né? Então, a gente precisa conhecer esse gênio da música, porque ele foi compositor, pianista, professor particular de piano e, o mais importante, ele sistematizou a nossa música, que anteriormente não era genuinamente brasileira. A música era feita no Brasil, mas não era considerada brasileira. Então, o mais importante dizer que, né, Ernesto Nazaré, aqui na, né, nossa colaboração, né, ele participou da inauguração da primeira estação de rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, do Henrique Moritz e do Roquete Pinto, principalmente, que é a atual Rádio MEC, onde nós estamos nesse momento, né, quando foi doada em 1936. Então, essa participação foi graças ao meu amigo Luiz Antônio de Almeida, do Museu da Imagem e do Som, que estudou profundamente a obra do Ernesto Nazaré, é pianista, tem um livro inédito para ser lançado, e aí começamos, então, a descobrir que a Panhete Cavaquinho, que a gente vai ouvir no final, foi gravado pela primeira vez em 30, mas esteve no ar, então, em 1923, que foi a primeira estação de rádio do Brasil. Mas vamos falar um pouquinho do Ernesto Nazaré. Ele nasceu no dia 20 de março, em 1863, na rua Bom Jardim, número 9, que era uma casa que ficava encostada no Morro do Nheco, hoje é o Morro do Pinto, em Santo Cristo. Então, o pai, Vasco Lourenço, era despachante aduaneiro e morreu prematuramente. A mãe era a Carolina Augusta, que deu para ele um piano e algumas aulas, mas não eram ricos. E ela morreu também muito cedo. Então, o Ernesto Nazaré teve aulas com o Eduardo Rodolfo de Andrade Madeira e Charles Lucien Lampert, que era muito conhecido professor de Nova Orleans. Então, esse teve uma boa base, vamos dizer assim. Então, aos 14 anos, o Ernesto compôs sua primeira música, Polka Lundu, Você Bem Sabe, que é o nome da música, dedicada ao pai. Então, ele estudou no Colégio Belmonte, na Praça Tiradentes, e foi compondo. Compôs a Polka Cruz, Perigo, em 1880, aos 17 anos depois, começou a se apresentar no Clube Mozart. Então, ele vai, né, gradualmente se apresentando e compondo. Então, já aos 20 anos, ele tinha 8 composições editadas. Mas o primeiro sucesso mesmo foi Não Caio Noutra, que a gente ouviu agora, né? E, diferentemente dos outros compositores, ele não apenas criava tangos, scotches né? Ele sistematizou, ele captou o esquema rítmico-melódico criado pelos chorões e levou para o piano, estilizando, né, de uma forma magistral, enriquecendo com lindas melodias. Então, em 1885, ainda era o governo monarquista aqui, né? Isso. E o Ernesto Nazaré começou a se apresentar em vários clubes da corte. E em 1893, a Casa Vieira Machado lançou uma composição dele chamado Pregeiro, Tango Pregeiro, que é linda, né? Tudo dele é maravilhoso, né? E ele alcançou um sucesso nacional e até internacional. A música dele foi publicada em Paris e nos Estados Unidos em 1914. Vamos ouvir então Pregeiro, do Ernesto Nazaré, com o conjunto Época de Ouro.
Maravilha, vamos lá. Rose Esquenazi, não dá. Olha, dá vontade de ficar em movimento, não ficar parado ouvindo o Brejinho.
É muito lindo, né?
É bom demais, né, Rose?
Nossa.
Olha, essas coisas o pessoal tem que dar, porque o samba tem aquela polêmica. Ah, nasceu na Bahia, nasceu no Rio e tal. Mas o chorinho tem que, o pessoal tem que dar o braço a torcer, né, Rose?
É carioca mesmo,
o chorinho,
né?
O cheirinho não tem discussão, né, Rose?
É verdade. Ele se casou aos 25 anos com a Teodora Amália, teve 4 filhos com ela e foi editando o tango Turuna e depois consegue estar chumbado com a banda dos Bombeiros do Rio de Janeiro. A banda dos Bombeiros foi muito importante no começo do século passado. Ela gravava muita música, olha que interessante. E essa primeira memória da música brasileira, da carioca, né, principalmente essa que tocava aqui, está no Instituto Moreira Salles, para quem quiser conferir de graça, né, no site, no rádio deles. Então, o primeiro concerto como pianista, Daniel Nazaré, se realizou em 1898. E no ano seguinte, então, ele vai apresentar o Turuna, e em 1904, sua composição, essa que a gente já ouviu, Brejeiro, ganhou a interpretação do cantor Mário Pinheiro, mas com o título O Sertanejo Enamorado. Então vamos ouvir o Sertanejo Enamorado, na verdade é o Brejeiro, mas uma maneira de gravar muito diferente, porque tem um announcer, a pessoa anuncia a gravação. Vamos ouvir então O Sertanejo Enamorado com o Mário Pinheiro, em 1905 essa música.
É, 1905, e aí é a Casa Edson, né, Rose? Que
exatamente.
Tinha sempre essa, como você lembrou bem, tinha sempre essa locução antes. E agora, música, tal, tal.
Muito.
Quem interpreta é fulano.
É isso.
Composição de Beltrano. Vamos ouvir Casa Edson e depois a música.
O Sertanejo Enamorado, canção cantada pelo Mário para Casa Edson, Rio de Janeiro. Ai, lá já tenho esse sábio de coral. Ai, meu vizinho, não te pode fazer mal. Tu és feitosa, toma como a rosa, és perigosa, não há hora na céu. Não me afoguei de lacinha, ai de mim, ai de mim. Ai, ladrãozinho, esses lábios de coral. Dai-me um beijinho, não te podes fazer mal. Tu és feitosa, toma como a rosa, és perigosa, não há hora na céu. Não me afoguei de lacinha, ai de mim. Ai de mim, eu canto em minha viola, ternura de amor, mas de muito amar. O pranto, as mágoas, consola seu ferro rigor, quer minha vida acabar.
Ei, viagem gostosa no tempo, hein, Rose?
É uma volta em tanto, né? Então, em 1908, ele, Ernesto Nazaré, passa a ser pianista da Casa Mozart, né? Demonstrador de música também da Casa Carlos Gomes, na Rua Gonçalves Dias. E a função dele era vender partituras de música. Então, ele ficava tocando, a pessoa falava, ui, que bonito, ia lá, comprava a partitura, né? Então, isso é muito importante. Ele fez vários recitais, inclusive no Instituto Nacional de Música, mas para sobreviver mesmo, ele precisava tocar em sala de cinema. Então, a Cinelândia estava sendo inaugurada, tinha muitos cinemas, e ele passou a tocar no Odeon. Então, as pessoas, que turistas, intelectuais, iam para o cinema, não para ver o filme mudo, mas para ouvir na antessala, então, o Ernesto Nazaré tocando no piano. Então, vamos ouvir um pedacinho de Odeon com a Maria Tereza Madeira, que tem um trabalho incrível de resgate da obra do Ernesto Nazaré.
Combinado. Vamos lá. Rose, eu gosto muito de te ouvir, Rose, mas me dava vontade de deixar a música continuar.
É verdade. Olha, o Heitor Villa-Lobos dedicou a Ernesto Nazaré a peça Choro número 1, porque para ele, o Ernesto foi a verdadeira encarnação da alma musical brasileira. Muitos dizem isso, que ele era a alma brasileira. Mas para sobreviver, o Ernesto também não podia parar. Então ele foi trabalhar no serviço público, foi escriturário interino do Tesouro Nacional, e depois tentou fazer um concurso público, mas não era bom em inglês, não passou. E então, realmente, ele foi levando a vida, tentando se dedicar à música. Não é fácil viver de música no Brasil, não é mesmo, né? E uma vez a pianista Eudóxia de Barros disse que o músico foi para o Brasil como o Strauss foi para a Áustria. Né? Então, ele foi muito importante. Uma coisa que eu tinha esquecido de dizer é que o Arthur Moreira Lima, um grande pianista, viajou pelo Brasil todo, levando no projeto um piano pela estrada a música do Ernesto Nazaré. Então, muitas pessoas de cidades pequenas ouviram pela primeira vez esse gênio da nossa música, né? Mas então, voltando à inauguração da Rádio Sociedade em 23, que só existia com a colaboração dos sócios, né? Ela mudou de aspecto em 32, quando foram permitidos os anúncios. Então, a música clássica que estava tão presente na nossa primeira rádio e outras rádios nascentes, né? Ela começa a ser substituída pelo samba, que era mais popular. Então, o Ernesto Nazaré, em 1926, aos 63 anos, ele fez uma primeira excursão para São Paulo, e a viagem, que ia durar 3 meses, durou 1 ano. Então, ele se apresentou em Campinas, Tatuí, Sorocaba, e foi muito homenageado pela cultura artística de São Paulo, pelo Conservatório Dramático Musical de Campinas, né? O Luiz Antônio de Almeida tentou explicar para mim por que foi saindo do gosto a música do Ernesto Nazaré, o piano do Ernesto Nazaré. Então ele falou que a mesma coisa aconteceu com a Chiquinha Gonzaga, o Zequinha de Abreu, Eduardo Souto e muitos outros. Por quê? Primeiro, o pagamento de direitos autorais sempre foi precário no Brasil. Depois começaram a entrar no Brasil os fonógrafos, as vitrolas, os rádios, as rádios vitrolas. E aos poucos o piano foi sendo substituído. Então, no final da vida, o Ernesto Nazaré teve que contar com a ajuda dos filhos para poder viver. O grande problema dele é que em 1920 ele já estava sofrendo a surdez e foi só piorando, né? E ele teve um baque muito grande em 1900, um pouco antes, né, quando ele foi morar em Ipanema, porque o médico falou que a filha dele, Maria de Lourdes, estava com um problema pulmonar e que o ar marinho ia ajudá-la, né? Então ele vai para Ipanema, Ipanema não tinha nada, e quando ela morreu, ele levou um grande baque, né? Então, assim, imagina a morte de uma filha, né? Então ele compôs, em 1930, a Valsa Resignação. E passou a tocar na Casa Carlos Gomes, uma editora musical, vendedora de instrumentos, todos os dias. Então todo mundo que queria ouvir música boa ia também de graça lá na Casa Carlos Gomes para ouvir o grande Ernesto Nazaré. Mas olha só, ele era portador de sífilis e em 33 foi internado na colônia Juliano Moreira. O que é muito triste, porque não era um lugar maravilhoso para estar, né? Imagina, é uma coisa, né, entre loucos e entre pessoas com vários tipos de doença. E depois de 1 ano, ele fugiu do manicômio e no dia 1º de fevereiro de 1934, só 2 dias depois que ele fugiu, ele foi encontrado morto perto de uma cachoeira. Então, Ernesto foi patrono da cadeira número 28 da Academia Brasileira de Música, deixou 211 peças completas para piano, e além dessa que a gente apresentou aqui, eu queria citar Meno Resedá, que é linda, Turbilhão de Beijo, Fonfon, Bambino. Então, vamos acabar com Apanhei de Cavaquinho, né, executado pelo próprio Ernesto Nazaré em 1930 e gravada pela gravadora Odeon. Vamos lá?
E vamos... Eu vou dizer mais um pouquinho. Eu vou deixar tocar mais do que o habitual. Vamos lá. Thank you. Muito bem, Rose Esquenazi.
Vamos, né?
Vamos deixar ao fundo para a gente aqui se despedir. Rose, parabéns, mais uma bela aula e até a próxima segunda-feira, tá bom?
Até segunda, então. Um abraço.
Rose Esquenazi. Ela é professora da Pontifícia Universidade Católica e também jornalista. Participa com a gente toda segunda-feira aqui no quadro Rádio Faz História. Quadro que tem sua edição principal às 8h40 da manhã, segunda a sexta, com reprises 9h45 da noite e 1h30 da tarde. Aqui você tem isso. Os sons, os registros sonoros, a paisagem sonora do rádio e da música do passado. Aqui você tem a memória do rádio do Brasil.
O rádio faz história.